Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Tá começando mais um Sandcast falando sobre SEO diretamente aqui dos estudos da Underdogs. Como sempre, muito bem acompanhado pelas grandes mentes do SEO aqui, dessa vez com o nosso querido amigo sumido, Glaucio Canção. Fala aí, Glaucio.
E aí, galera, beleza? Yuri, fala pessoal, tudo bem? Como é que tá aí? Tudo jóia?
Tudo certo, Glaucio? Como é que tá a vida de SEO aí? Corrido com as updates?
Só um pouquinho, né, cara? Mas a gente manda ver aí, tá tudo certo.
Show de bola! Também, como sempre, o querido Ariel. Fala aí, Ariel.
Fala, Yuri, tudo bom?
Tudo bem, tá por onde aqui agora esse viajante aí?
Não sei, cara, tô no avião aqui.
Olha o cara, meu, cheio de viagens. Também o cara do Rio de Janeiro, Paulo Augusto.
E aí, Yuri, tranquilo?
Tudo certo, como é que você tá, cara? Tudo bem no Rio?
Tudo bem, graças a Deus. Chovendo um pouquinho pra aliviar o calor.
Nossa, tá bom, né? Essa época do ano, calor, mas chuva ajuda um pouco a refrescar. E o português mais famoso aqui do nosso podcast, Pedro Dias. Can't touch
this. Alô, Yuri, tudo bom? E o pessoal do Startcast, tudo bom pra vocês?
Tudo bem, Pedro. E você também tá por aqui, tá no Brasil, tá de férias ainda?
Não, eu voltei agora pro frio, tive viajei agora pra fora do Brasil de novo. Tive umas viagens que precisei fazer e aproveitei e vim visitar a família que está cá longe. Ah, e agora fiquei um pouco mal da garganta, mas dá para gravar.
Tá bem, a voz está normal ainda. Nem reparei nem nada, se não tivesse falado, nem ia nem perceber. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, que é o seguinte, é como surge um profissional de SEO.
Tô foda!
Da onde ele veio, qual é o background do cara, como ele entrou no mercado, quanto tempo ele vai demorar para se formar um profissional de SEO, dá para fazer de última hora, não dá, o que é melhor? Algumas dúvidas que também vão ajudar o pessoal que está começando, se sabe, se está com dúvida ainda se vale a pena começar, se acha que tem um conhecimento suficiente para entrar no mercado, e para o pessoal que já está também, que está querendo recrutar, está querendo treinar, se vale a pena contratar alguém que já está no ramo, pagar um pouquinho mais caro, ou até apelar para alguém fazer um treinamento, pegar um cara que tem uma noção de programação ou de alguma outra coisinha, e treinando ele, formatar o profissional da maneira que você quer. Pra gente começar, eu vou falar com o Glaucio aqui, porque o Glaucio vem de outra empresa antes, era dono também de consultoria de SEO, e ele inclusive treinou, conheci um dos meninos que ele treinou. Como é que foi essa coisa aí, Glau? É difícil, muito trabalho?
Não, então, depende da pessoa que você vai pegar, né?
Uhum.
Então, no caso, eu acredito que eu dei muita sorte, né, no rapaz que eu treinei na minha empresa. Ele, assim, ele era muito esforçado, ele queria muito aprender. Ele estava fazendo uma faculdade que não tinha nada a ver.
Era do quê?
Acho que publicidade ele fazia, acho que era, ou era marketing, alguma coisa assim. Mas né, nada, porque na verdade eu estava contratando ele para desenvolvimento no início, né? Então, assim, ele aprendeu a desenvolver em 3 meses. Sabe, em 3 meses ele já estava fazendo o site sozinho.
Legal.
E aí eu já comecei a dar um upgrade para ele na questão SEO. O que eu acho bacana, né, nessa parte de treinamento é que, assim, você consegue moldar o cara com a sua experiência, né?
Uhum.
Então foi muito bacana isso, ele foi muito rápido assim, a ascensão dele.
E o legal era a base que ele tinha de marketing, que ajudou a entender.
Sim,
bem, né?
Sim, ajudou. Ele, até alguns toques até ele dava nesse sentido, quando era voltado para desenvolvimento de layouts, essas coisas, né? Então ele ajudava bastante nessa parte. Mas foi bem bacana, dá pra gente desenvolver uma boa conversa aqui sobre isso.
Você vem, só pra galera que não conhece o Glau ainda tudo, ele é coordenador aqui de SEO da Underdogs, mas você vem de que área especificamente, Glau?
Então, eu já passei praticamente por todas as áreas, né? Porque eu iniciei como web designer, depois eu me tornei programador PHP, e agora estou focado em análise, né, de SEO, né? Já faz 10 anos que eu trabalho com SEO e 24 na carreira total. entre programação, web design.
Tá vendo, bicho?
35 agora, domingo agora, cara.
Olha,
quero bolo, hein?
Nossa, parabéns. Com certeza. Bem, falando em web design, o Pedro também tem, se formou nisso, né, Pedro?
Eu formei, a minha formação inicial é em design, e depois fiz uma especialização em comunicação e imagem. E também fiz tive mais uma mini especialização em web design mais tarde.
E como é que foi a questão de começar a mexer com o SEO? Foi lá dentro do Google, foi antes?
Já foi dentro do Google. Eu no Google, no início, quando eu entrei, eles tentavam e sempre tentaram contratar pessoas com diversos backgrounds, e depois eles preferem moldar as pessoas lá dentro para as pessoas não serem, vai lá, como que dizer, influenciadas, não virem com tendências ou influências assim já menos desejadas para dentro da equipa, para que possam ver as coisas, enxergar as coisas com cabeça fresca, né?
Sim, e da maneira que o Google quer também, né?
Exatamente.
Uhum.
E aí a minha, eu já sempre tive uma tendência para, sempre tive um lado meio nerd e tecnológico também, e que se acentuou mais com a minha ida para o Google, e foi quando eu comecei a ganhar o bichinho pelos algoritmos e por SEO e por tudo que eles faziam lá dentro.
É, então você teve um treinamento lá dentro mesmo.
Exatamente.
Legal, você também tá vendo dessa, Ariel, ou já mexia também?
Eu mexi um pouco antes, eu tinha, ainda tenho, né, um site, e eu sempre brincava de SEO.
Não é o EBA, não, né?
Tentava... É o EBA.
É o EBA ainda.
Eu tentava ganhar mais dinheiro e tal, mexendo no AdSense, tentando otimizar algumas coisas. Tanto é que eu lembro que um pouco antes de eu entrar no Google, eu escrevi um post até, na época tinha um blog sobre desenvolvimento no web e tal, e eu tinha colocado breadcrumbs, e aí começou a indexar muito mais as páginas, eu fiquei mó feliz e tal.
Legal.
Aí pouco tempo depois eu entrei no Google e tal, aí tive que largar tudo, né, mas faz parte da vida. Mas eu tinha um pouco de experiência, muito básica.
E no
EBA
você fazia tudo, básica. SEO, programação, você era um homem geral, né? Multitarefa, bom
brilho. Era um dos homens gerais. Não, eu tinha o meu sócio tava lá ainda, e ele me ajudava bastante.
Mas a sua formação é no quê?
Não, eu fiz engenharia. Engenharia mecatrônica, na verdade.
Você vê que legal, né? Como a gente tem backgrounds diferentes aí, né? Cada um vindo de uma coisa e como agrega também ao que a gente faz hoje em dia, né? As diferentes etapas que a gente já passou. O Pablo, você é formado no quê?
Ih, cara, de formação a parte de desenvolvimento também. Depois foi pra parte que comecei a estudar a parte de web design, assim, em 2000, 2001. Aí depois foi natural, né, cara? Fazendo o site, você vai querendo aprimorar ele.
Começou a descobrir
SEO, né? Exatamente, vai cair no SEO de uma forma ou de outra.
Cara, legal. Basicamente, todo mundo entra de uma mesma maneira, né? Aquela curiosidade, aquela coisa de procurar e tentar melhorar o próprio serviço. Isso é bem
Ou então também você pode... Eu tenho alguns amigos que começaram, eles eram da área de marketing, trabalhavam numa empresa que precisou de alguém tocar o projeto.
Certo.
E ele começou a estudar, entendeu? Responsável pela área de marketing, e ele começou a estudar SEO, isso, aquilo, e depois ele começou a tocar e começou a treinar a mão de obra interna deles, e foi a equipe que foi formada assim também.
Pô, legal. E você já teve a questão de treinar alguém?
Já sim, já treinei. Tá falando aquele post de treinamento em 5 dias, né? Searching no Watch postou.
Depois a gente vai linkar agora. Aqui também. Esse post que o Paulo acabou de comentar do Searching the Watch é que o cara fala como treinar um SEO em 5 dias. É bem interessante o post, ele fala tipo o que fazer na manhã do primeiro dia, na tarde do segundo e assim por diante. E é um negócio, pra mim, foi bem agressivo, né? Se treinar alguém em SEO em 5 dias, o cara tem que absorver o negócio que nem uma esponja, né?
Eu acho que esse título foi mais pra gerar buzz, né, cara?
Total.
É como iniciar o treinamento em 5 dias.
É.
Aí sim, é válido.
Mas em quanto tempo durava?
Então o cara já tá interessado, né? Ou então o cara já tá interessado em SEO, já leu um pouco, já tem um pouco de entendimento, e aí você pega em 5 dias.
É, quando o cara tá decidido já, né? Tipo, vou querer trabalhar com SEO, me treine em menor tempo possível pra isso. Pra uma entrevista, sei lá.
Eu, assim, sinceramente, eu acho que, principalmente de SEO, e tem muitas outras áreas que são mais ou menos parecidas. Mas, cara, você tem que adorar isso, você tem que amar, porque, cara, todo dia você tem que estar lendo sobre isso, porque todo dia aparece coisa nova. Então, ou você ama, ou você não consegue acompanhar.
Sim, sim, enjoa, né, também. Tem muito
isso. Também, a gente tem que ter
perfil, normal, né? Tem que ter, como o Pablo estava a dizer, tem que ter perfil, e é normal muita gente desta área ter começado por noutras áreas e ter gostado, porque você vai ver SEO e esta nova área de internet marketing é algo que relativamente nova. É algo que não se ensina nas escolas, na universidade. É uma coisa que começou a aparecer inícios do ano 2000, 2001. Começou-se a falar
Eu lembro quando eu contei na faculdade o meu professor que estava trabalhando como analista esse outro, ele falou, mas que diabos é isso? O cara nem sabia, era meu professor de banco de dados, de tecnologia. Na época eu fazia o tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas, e muitos dos meus mestres mesmo não sabiam o que era esse outro. Eu fui chegar e contar para eles, justamente por ser algo novo, ainda mais aqui no Brasil, né?
Não liga não, Yuri. Se você for hoje numa faculdade de marketing, de comunicação social, e falar com um professor que você faz SEO também, ele vai perguntar o que que é. Não mudou muito, não.
A gente acha que fica tão mergulhado, né, no nicho, que até esquece.
Você sabe que minha irmã uma vez abandonou a sala de aula porque o professor falou que o Google não funcionava, não prestava, e ela simplesmente levantou da sala e nunca mais voltou, cara.
Porra, meu irmão vive disso, você vai falar que não funciona, cara?
Não voltou mais, cara.
É. Puta, a cultura ainda tá mudando. Mas então, Paulo, voltando na questão do treinamento que você deu, quanto tempo mais ou menos você sentiu que o cara já, agora eu posso soltar um pouco da mão dele, vamos dizer assim, e dar um sitezinho na mão do cara pra ele cuidar, ele já tem as noções básicas pra, vamos dizer assim, pra ser um SEO júnior?
Então, cara, quando a pessoa que tava trabalhando, ela não veio crua, ela já lia, já fazia testes delas, entendeu? Uhum. Já tinha uma base. Mas se a pessoa vê crua, cara, acho que pelo menos aí uns 3 meses.
Esse você nunca pegou alguém assim, né?
Não, crudo, né? Por exemplo, pegar algum profissional que saiu da faculdade agora, nunca viu esse senhor, nem sabe o que é esse, vamos treinar.
Você pegou alguém já assim, Glauzinho?
Então, era o exemplo que eu tinha citado no início, né?
O cara nem sabia o que era seu.
Não sabia. E um detalhe ainda que eu... Que ele, isso saiu da boca dele, né? Ele falou, meu, o que você tá me ensinando agora aqui em 3 meses, se eu soubesse antes, eu não fazia nem faculdade.
Olha lá. Manda a vida do pessoal. E lá dentro do Google, Pedro... E Ariel também. Quanto tempo vocês sentiram que levou mais ou menos pra vocês falarem, nossa, agora tá redondo, não preciso mais de nenhum tipo de supervisão, de coaching, assim, no trabalho do dia a dia mesmo?
Pra mim, não foi cerca
de... Nunca aconteceu isso.
Nunca?
Tem uma evolução constante. É verdade, tem uma evolução constante no Google.
O mínimo, né?
Cara, todo dia tinha coisa nova, Pedro. Todo dia eu aprendi alguma coisa nova naquele lugar.
Não, que ótimo,
exato,
né?
Mas pronto, para você chegar àquele nível de confiança e que já praticamente precisa de pouco de supervisionamento, demora uns 2-3 anos.
Legal.
Mais ou menos.
Tá certo, então um nível é avançado já até então. Porque hoje a gente vê direto aqueles negócios de analista SEO júnior, pleno, sênior, mas é um pouco difícil mensurar, né? O que o pessoal usa é o quê? O tempo no mercado, o tempo que trabalha com SEO. Diga lá, Ariel.
Não, eu... Pra mim é assim, como é uma área que tá sempre mudando, sempre, todo dia tem alguma coisa nova,
certo.
É muito baseado na experiência que você tem. Então, digamos que, vamos imaginar que o conteúdo é um só, e a gente consegue dar em 5 dias todo o conteúdo de SEO. Não importa, cara, se você sabe todo o conteúdo de core, porque o que vale é quanto de experiência você tem lidando com sites, fazendo seus testes, apareceu uma coisa nova, você sabe, você consegue... ter um insight, ter uma ideia do que se trata. Então, é muito na questão da experiência mesmo. Fora que não é do jeito que eu falei, que você consegue saber todo o conteúdo em cinco dias, todo dia aparece um conteúdo novo. Então, meu, você tem que estar sempre ligado e sempre treinando, sempre colocando a mão na massa para conseguir treinar e falar assim, eu sou um SEO pleno, júnior, sei lá como é que o pessoal cataloga o SEO. Mas, meu, você tem que treinar. A gente sabe disso. Quanto mais você põe a mão na massa, tem um blogzinho testando, tem um site, lida com um site grande, mais experiência você tem, mais confiança você tem em lidar com um site maior ainda e falar assim, eu sei o que vai acontecer aqui, pode ficar tranquilo que eu já tenho experiência com isso.
Eu acho que é quanto mais tempo você está exposto aos dados, porque no nosso caso no Google também era similar. Quanto mais tempo nós lidávamos com as coisas, estávamos expostos às tendências, a ver como sites subiam, como sites desciam, o que é que caracterizava tipos de sites. A gente agora bate um olho no site e já sabe, nem precisa ver o código, nem nada. Basta olhar às vezes até para o URL do site na pesquisa, basta olhar assim e já tem quase 50% do site na cabeça. Impressive. E o mesmo se passa com SEO, né? Você, através da exposição aos dados e da experiência que você vai tendo de olhar como o site se comporta com o Analytics, com o Webmaster Tools, da sua experiência de ver o que dá certo e o que não dá certo, você constrói aquele seu mundo do SEO, né? Em que você começa já a ter uma vontade e começa a ter uma percepção de olhar um site, de olhar um resultado de busca e fazer certos tipos de análise.
Então, Yuri, com relação a a questão de 5 dias, eu acho que dependendo da formação da pessoa, ela pode até começar a fazer alguma coisa em 5 dias. Eu acho muito mais fácil, por exemplo, você pegar alguém que é de tecnologia, alguém que seja um DBA, seja um programador, seja um web designer, e ensinar SEO do que pegar uma pessoa de marketing e ensinar a parte técnica de SEO.
Sim.
Por exemplo, aqui no dia 2 aqui do post do Session Inlet, tem no mesmo dia Google Analytics, Buzzstream, Excel Avançado, Firebug, LinkedIn, Webmaster Tools e S-Crawler. Cara, se você chega com alguém de marketing...
Fala isso,
E vai ensinar isso aqui pra ele em um dia, cara, ele não vai absorver 1% disso aqui.
Nada, né?
Já se é uma pessoa mais técnica, como começou o Pedro, começou na área de web designer, acho que o Record também começou. Quando a galera começa numa área mais técnica, é mais fácil ela absorver esse conteúdo, que a base mesmo desse é mais a parte técnica. Como é que um cara de marketing vai fazer uma análise on page com 5 dias de treinamento? Se ele nem sabe o que é HTML, entendeu?
Eu queria só acrescentar também que eu sempre falo que assim, SEO não é uma receita de bolo, né? E tem um fator também que assim, a gente trabalha com nichos e cada nicho é um SEO diferente, é um tipo de trabalho diferente. Nunca, não dá para você pegar um site de um nicho tal e copiar exatamente o que você desenvolveu de estratégia para aquele outro nicho e vai dar certo. Não é sempre assim, não é assim que funciona também.
E até as melhores práticas às vezes não funcionam, que funcionam em um lugar não vai funcionar no outro. O Will Reynolds mesmo deu um exemplo na palestra dele quando ele veio no Expon aqui. Ele falou, poxa, eu consegui aqui links, 50 Oprah. Links da melhor qualidade da Oprah, da CNN, disso, e o site caiu.
Sim.
Entendeu? Então, falou, não tem uma receita de bolo, é análise de caso.
Bem, mas daí aqui, a gente falou que pá, é o tempo de mercado, é a experiência... Claro, mas que também é interessante pegar um profissional que já tem alguma experiência na área, na parte técnica, talvez, e tentar moldar. Eu pergunto para vocês, se fosse, por exemplo, hoje são, né? Eu ia falar, se fossem donos de empresa, mas aqui eu tenho o Pedro Ariel, que são, o Paulo também tem os negócios dele, mas se vocês fossem escolher entre duas coisas, você, por exemplo, tem um cara para treinar a pessoa dentro da sua empresa, o que você escolheria? Você escolheria contratar um cara sem dados nenhum para moldar ele mesmo, jogar ele na mão do seu analista, do seu profissional de SEO, ou tentar pegar um cara com já experiência, pagar um pouquinho mais e, teoricamente, economizar nesse treinamento?
Vamos ver qual é a opinião dos nossos convidados.
Eu acho que depende daquilo que você quer. Eu acho que eu e o Ariel, acho que eu posso falar, se ele discordar da minha visão, ele depois diz. Eu acho que se a gente estiver à procura de uma pessoa para desenvolver ferramenta, a gente quer um cara bem técnico, um cara que tenha um curso de engenharia de software engineer, né? Tenha assim, um curso fortemente técnico. É pouco relevante se ele sabe SEO ou não, porque isso a gente depois molda dentro da empresa. Agora, se a gente quer um cara, aquele cara que vai se calhar executar
mais vai em campo mesmo, SEO, ou cliente, essas coisas.
Exatamente, aí a gente se calhar vai querer um cara mais pode não ser tão técnico, mas que já tenha assim conhecimento da área de internet marketing, alguma coisa assim. Mas, ou até pode às vezes nem ter, desde que ele tenha uma paixão assim por internet marketing, acho que o lado técnico a gente prefere moldar e a gente prefere encontrar pessoas que não sejam, que não estejam influenciadas, não é? Que estejam dispostas a aprender, que estejam dispostas a ver as coisas de outra maneira sem terem uma visão já pré-feita quando entram na empresa.
Certo. Você concorda também, Paulo? Se fosse contratar alguém hoje para ser seu capanga, que nem o Flávio fala lá, encontraria alguém limpo e você preferiria ensinar conforme o que você já sabe, que você já estudou e já usa, ou falar, pô, já vou por alguém que tem um aninho aí, dois?
Então, cara, olha só, independente se ele sabe não, se ele vier limpinho pra empresa, já tá bom, né, cara?
Tá ótimo já, né?
Força de vontade, né, Paulo?
É, então, mas a questão é o seguinte, tudo depende do custo-benefício, cara. O que eu tenho visto muito aí, cara, profissional de SEO querendo, assim, em projetos pequenos, de empresas que têm projetos pequenos, pedindo um salário muito alto. Então acaba ficando sem posicionamento.
Ficando enviado.
Aí, exatamente. Se você, a empresa, tem projetos grandes, tipo Underdog, aí tem projetos trilionários, de repente, vale a pena, de repente, investir nisso aí. Mas acho que se não, cara, se é uma empresa que está começando, seus clientes são PMS, são de... Vamos lá, média de projeto aí de R$1.500 a R$3.000 por mês, como é que você vai pagar...
Você vai cobrar 5 de SEO, né?
R$5.000 a R$8.000 para um profissional, se a empresa, às vezes, não ganha isso.
É.
Tudo depende do segmento que você está trabalhando e do público que você está atingindo. Se você tiver de grana para isso, cara, com certeza é melhor você estar contratando pelo menos uma pessoa muito experiente, como aí o Nadedoc pegou você e o Glaucio. Imagina se o Doc tivesse pego um cara que nunca tivesse SEO na vida. Como é que ele ia poder tocar os projetos que já estão em andamento? Não tem como.
É, isso então, foi o princípio mesmo da contratação mesmo. É.
Dependendo do nível de projeto, é necessário ter uma pessoa altamente experiente. Aí sim, você pode contratar gente que tem um conhecimento menor, ou mesmo você já está cru, e vai treinando aos poucos, e vai segmentando tarefas para ela de pequena importância, e com o tempo, como ela vai adquirindo familiaridade, você vai passando tarefas mais importantes para ela e vai formando a equipe. Mas se você já tem um projeto em andamento, cara, tem que ter alguém experiente. Não tem como você montar uma empresa sem ter ninguém que conheça do SEO.
É, com certeza. Aí cai num ponto também que é aquele negócio assim, já vi um cliente falar pra mim, mas eu tô montando um e-commerce, não sei o que e tal. Qual seria, descobrindo essas coisas de internet marketing, descobrir SEO, descobrir PPC, já tô começando a brincar, mas quando é a hora de contratar um profissional de SEO mesmo pro meu negócio? Eu sempre vou em relação a realmente quanto o cara tem a investir, se ele vale a pena, se o seu negócio dele já está encorpado, já está grande para ele poder trazer um cara para dentro de casa, fazer um SEO in-house mesmo, ou se ele vai pela uma agência, também que pode sair caro também para o cara, mas ele tem a vantagem de pelo menos poder cobrar um resultado mais direto do que ele contratar.
Vamos para a pergunta que vale R$1.000.000.
Como que a gente pode falar hoje pro cara que tem dúvida no mercado se é a hora de contratar ou não? Você acha, Glaucio?
Eu acho assim, ele tem que entender o objetivo que ele tá traçando ali. Se ele quiser, por exemplo, um resultado muito rápido, então ele talvez já tenha que partir para os links patrocinados. Porque ele tem que entender que SEO já é uma coisa já de médio a longo prazo.
É um casamento, né?
É um casamento. Então, a gente vê isso no mercado ainda. O cara contrata o SEO porque ele entende que é uma coisa maravilhosa, Mas o cara se esquece que é de médio a longo prazo e quer o resultado no primeiro mês.
Ele quer pegar a televisão na primeira página e...
E o ideal é o SEO já fazer parte do plano do negócio. É como se falou, eu vou criar um e-commerce. Então você já tem que prever, beleza.
Já cria estruturado, né?
Eu vou querer construir uma imagem da minha marca na internet. O SEO pode me ajudar nisso? Eu vou investir nisso? Acho que se a pessoa vai criar um e-commerce, aí já deveria, né, entrar a parte de SEO, e a parte de links, a parte de mídias também, direto no plano de negócio. É uma coisa que muito pouca gente faz hoje. O cara quer montar um e-commerce, ele paga R$40 numa dessas plataformas aí, que depois não tem como você migrar nada, você perde qualquer trabalho que você tenha feito, em termos, esses que tem um subdomínio ou uma subpasta dentro desses sistemas, e não tem esse planejamento. Então ele acaba perdendo todo esse benefício que ele conseguiu, e depois quando ele vai mudar para uma plataforma própria, para uma plataforma mais robusta, que dê mais suporte para a parte técnica de SEO, ele acaba perdendo muito disso, do que ele já conquistou de forma natural.
Exatamente.
Concordo com o Pablo, concordo bastante com o Pablo. Eu acho que teria que começar, as pessoas que estão começando agora a ter um plano de negócio, pensando em abrir um negócio, deveriam pensar, não digo exatamente em SEO, mas eu digo mais em search. Como é que vai ser o tráfego do seu site? Você vai depender muito em compra de tráfego? Você vai ter que depender em tráfego orgânico? Tem que pensar nisso, tem que escrever no seu plano de negócio, tem que pensar como é que vai depender, o que, que você vai ter que levar em conta e tal. Muita gente nunca pensa nisso.
Cara, e se não percebe, faz uma consultoria de uma hora com um cara da SEO e faz umas perguntas e fica elucidado já mais para o futuro.
Sim. Concordo. Sabe que lá fora, na Alemanha, que eu trabalho um pouco com o pessoal da Alemanha, o pessoal de investimento faz isso. O pessoal que está investindo, esses venture capitals e tal, que vão comprar uma empresa ou aplicar um dinheiro numa empresa e tal.
Especular mesmo, né?
É especular. Mas antes deles fazerem isso, eles perguntam, eles consultam. Às vezes eles até têm in-house um SEO ou um time de SEO que já vai falar assim, olha, bom, esse site ou essa startup que vocês estão comprando tem essas e essas oportunidades na parte orgânica, a gente pode trabalhar de tal e tal forma, vale a pena investir e vamos lá que a gente consegue crescer com um pouco de SEO. Podia ter um pouco disso aqui no Brasil, inclusive, até né, o pessoal de...
Até um profissional mais generalista, né, para poder falar, como você disse, não só de SEO, né, mas de search. Um cara que entenda um pouco de SEO, de links, até de social, e já fale, pô, olha, tem potencial, não tem, né?
É, que no fim é como você vai trazer clientes, né? Get over here! Como você vai conseguir que sua marca seja vista por mais pessoas. E search é uma parte dessa questão.
Então, e respondendo a mesma pergunta que você falou, tá, mas se o negócio já existe, por exemplo, o e-commerce já existe, qual que é a hora de contratar um profissional ou uma agência? Cara, eu acho que é da seguinte forma, você lançou, tá com seus produtos no ar, aos poucos você vai conseguindo o tráfego de forma natural. A partir do momento que a curva de crescimento daquele tráfego inicial que você tem, por causa do lançamento, divulgação, começa a cair, cara, se você não contratou antes, já é hora de começar logo ali.
É, se for SEO, realmente não adianta fazer na hora que cair, né? Tem que
exatamente,
já ter um trabalhinho antes.
Mas se a hora que você já lançou, já começou a vender, já tá conseguindo algum retorno, que dê pelo menos que você não tire um retorno ainda do site, que você tem um plano de negócio, você não tá tirando. Mas se você já tem uma receita que você consiga pagar um profissional, uma agência, já é ideal, porque com esse investimento você vai conseguir multiplicar o dinheiro e provavelmente o retorno que você preveu no seu plano de negócio, que não contemplava a SEO, vai vir muito mais rápido para você se você começar a investir em SEO.
Mas se eu fosse recomendar alguém que está começando agora, meu, antes de você decidir no CMS que você vai usar, consulta alguém que entende de SEO. Não, não vai por essas propagandas de CMS e fala, ah, tá especializado em SEO, já tá preparado, não sei o que lá. Não, consulta alguém que entende,
né?
Um pouco.
É.
Não necessariamente é mentira, mas às vezes é propaganda, é publicidade.
Certo.
Mas se você consultar alguém, vai te poupar uma dor de cabeça lá pra frente, que na hora que precisar de verdade, você vai falar assim, putz, vou ter que mudar tudo isso aqui, não vai rolar. Então, só dá uma consultada, um papo de uma hora com alguém que entende, já soluciona os seus problemas e você vai tranquilo.
Cara, por coincidência, hoje mesmo eu fiz isso. Cara, tem um amigo que tá abrindo um e-commerce, ele realmente me perguntou, cara, em termos de SEO, qual plataforma no Brasil hoje eu entro?
Isso é difícil.
Cara, você tá com dinheiro para investir um pouquinho? Ele é ator. Eu falei, então pega o Magento, contrata um profissional que entenda de design framework e bota ele para trabalhar, customizar o Magento para você, que é uma plataforma sua. Depois fala até para você migrar, para você fazer qualquer coisa melhor. Por exemplo, essa parte de hit snippet. Cara, quando... qual a previsão desses e-commerce implementarem essas plataformas prontas? Não tem.
Sim.
Então, às vezes, você vai ficar...
Vários deles ainda não suportam HTML5, nem nada. Exatamente. Nem CS3. Estão ralando para colocar agora, né? Porque tá virando meio que exigência do mercado já.
Exatamente. Então, sempre que possível, cara, tenta ter tudo na sua mão. É seu negócio. Você não vai deixar a chave da sua casa na mão do vizinho.
Com
você tem que ter tudo. Oi, pode falar, Pedro.
Não, eu tava dizendo, o Yuri falou em CSS3 e não sei o que, e mais pra frente agora vai começar a vocês vão começar a notar o pessoal todo a começar a falar em layout responsivo. Porque antes tínhamos o... Não sei se vocês já ouviram falar em layout responsivo ou não.
Yes!
Layout responsivo é um layout que é um layout desktop e que se adapta também ao mobile. Ou seja, o mesmo layout, ele reestrutura conforme você diminui a resolução do ecrã, o próprio layout, não precisa fazer um CSS diferente nem nada. O mesmo CSS, a mesma folha de estilos, ela reestrutura todo o layout e todos os menus para caberem na versão mobile. E então, vocês vão ver agora que o advento do mobile cada vez a despontar mais, vai haver começar a buzzword do layout responsivo cada vez a vir mais à tona.
Isso aí, desde 2004, 2005, o pessoal do Tablas, não sei se vocês conhecem o site Tablas, eles já batem nessa tecla, que não precisa fazer uma versão específica para mobile, dá para fazer tudo com o mesmo CSS, é só customizando o CSS para aquele dispositivo de mobile, mas realmente é uma coisa que... Eu não vejo muito site fazendo ainda por aí.
E é o que você falou, vai demorar muito para as plataformas hoje que já estão moldadas se adaptarem a essas coisas.
Então, por isso eu sempre recomendo, cara. Se puder, se for possível, se tiver algum dinheiro...
Às vezes sai mais barato até a questão de contratar um profissional para personalizar o Magento, como você falou. Porque pelo menos no Brasil, aqui, as plataformas de e-commerce, sem ser as gratuitas que você tem de... em cPanel, instalador automático, essas coisas, as Kida, as robustas mesmo, os custos são muito altos, não são acessíveis ao pequeno empresário.
Acho que o problema em si não é nem só o custo, é o tempo. Para o cara customizar, por exemplo, um Magento, ele vai demorar pelo menos 4, 6 meses aí para fazer o básico para você.
Pô, mas você tem noção, Paulo, um go live hoje em dia dessas plataformas mais robustas que a gente trabalha aqui na Under também com alguma delas, o go live desses caras é em torno de 3 meses. É isso daí também. Porque para o cara categorizar tudo certinho na árvore de produto dele, fazer toda a parte de front-end também, porque a plataforma vem crua pra caramba, cadastrar CEP, esse monte de variávelzinha pro sistema do cara que já tá moldado funcionar, é isso aí, há 3 meses. Então a personalização acaba sendo, eu optaria por ela realmente, até por ser uma questão de você poder ter essa opção de você fazer da maneira que você quiser.
Exatamente, mas é como eu falei, tudo depende de nicho e de tipo de projeto que você está pegando. Eu estou falando que, por exemplo, a maioria dos e-commerce do brasileiro estão nessas apps da vida. O cara paga R$40 por mês e em 2 dias ele está com o site dele no ar.
Oh my God.
Ele cadastra aí 50 produtos, entendeu? O 50 SKUzinho lá, acabou, não faz muita coisa. Tem um template pronto lá, que ele escolhe entre 50 e 80 que tem lá pronto. É desse tipo, da maioria dos clientes, assim, que eu tô falando, entendeu? Tipo, cara que tem um ticket média de R$30, R$40, coisa menor. Realmente, desse aí, que um go live dele é 3, 4 meses, o cara vai ter dinheiro para investir, né? Se ele tem esse número de produtos todo, ele tem dinheiro para investir um pouco mais. Então, esse não seria nenhum problema tão grande.
Com certeza. E a questão, ainda voltando para essa parte desse o que o Ariel comentou, que dá para você achar alternativas mais viáveis para você mesmo, você não tendo tanta grana para investir, que é a questão de, por exemplo, pedir uma documentação para entregar na mão do seu programador. Às vezes, isso já resolve. Você não vai precisar fazer uma consultoria mesmo de tanto de 6 meses, de 3 meses com uma agência, ou contratar um profissional. Se você contrata um profissional como um freela, mais ou menos, pede para ele gerar um documento para você, alguma coisa assim de boas práticas, ou com seu e-commerce no ar de coisas para arrumar já, pô, o custo disso vai ser muito mais acessível. Você já vai dar na mão de um programador que vai saber implementar, por exemplo, aquilo, da maneira como o profissional de SEO já viu, saber o target certinho para o seu nicho e pronto, é uma alternativa bem acessível e bem rápida também.
Sabe, Yuri, que a Engino teve um cliente um tempo atrás que foi mais ou menos exatamente isso. É, o cara fez um projeto, né? Ele estava desenvolvendo um projeto dele. É, e o projeto ainda estava praticamente em wireframe, praticamente só no desenho.
Certo.
É, e nessa época foi quando eu entrei, olhei todo o projeto dele, a gente conversou numa reunião e falou assim: olha, é isso que tem que mudar, isso daqui são as oportunidades. É, coloquei toda a minha opinião sobre SEO, sobre usabilidade e tal. E beleza. Agora, um bom tempo depois, 6 meses depois, ele me mostra de novo agora uma versão quase indo online, né? Quase funcionando, uma versão dev, para eu verificar se estava tudo ok. Os caras simplesmente pegaram tudo que eu tinha falado há 6 meses atrás, implementaram tudo, mudaram tudo, e agora tá 100% redondinho, pronto para entrar no ar. E eu acho que tem que ser assim, meu.
E você antes conseguiu mesmo cobrar um preço muito mais acessível dele, acredito, né? Justamente por não muito ter esse mais trabalho de follow-up, né? E pro cara foi uma alternativa que resolveu o problema dele, né?
Foi uma questão de uma reuniãozinha de 2, 3, 4 horas ali. Cara, foi para eles, foi excelente, eu acho.
Legal, então é alternativa para quem tá começando já ter alguma coisa e não tem tanta grana, tenta um freela, faz uma consultoriazinha, até um Skype às vezes até rola, se você estiver longe e o cara conseguir uma coisa mais acessível.
É, quem faz muito isso também é o próprio Raimundo também, o Flávio.
Sim.
Ele trabalha muito nisso, ele vai, ele dá aquela consultoria, né, de não de acompanhar, porque não tem tempo, não, em geral, na maioria das vezes não tem tempo. Ele vai lá, conversa, explica como é que é, dá as dicas,
um
feeling, né, toda a experiência, é uma transmissão de experiência, na verdade, né.
Com certeza.
Dependendo do cliente, vale muito a pena também.
E que vale uma grana também, porque você vai, se você for parar pra pensar o tempo que o cara teve do estudo, a experiência que ele teve, se a gente fosse colocar isso daí em grana, pô, você tá ainda saindo ganhando com uma consultoria rápida dessa, assim, com esse volume de informação.
Exatamente, e informação direcionada pro seu negócio, né?
Total, né?
Negócio.
É.
E pra poupar dor de cabeça depois no futuro, quando você já tiver com as coisas implementadas, né?
É, pra também não ter o retrabalho, né? Você vai, cara, ter um puta no trabalho esses dias, aí a gente pegou um clientezinho assim que, poxa, o cara tinha acabado de fazer, tipo, Tyros, Meta Description, o basicão mesmo de on-page dele todo, e fez total como ele achava. Na maioria dos casos, os caras até importam do RP, que eles têm tudo direto, né? E vem tudo quebrado, errado, sem target nenhum para o nicho dele. Aí você vai dar uma má notícia dessa para ele de, olha, cara, você vai ter que fazer tudo isso de novo. Ele fala, pô, mas acabei de fazer, né? Então poupa tempo, poupa dinheiro, pensa nisso.
Ganhou 1 milhão de reais!
Tá certo, então. Acho que a gente chegou nesse final, vamos dizer assim, de assuntos de profissional SEO. Se vocês tiverem mais dúvidas, gente, vocês mandem pra gente, a gente faz, vai dando mais toques do que a gente acha, quanto um profissional precisa mesmo, mas já acho que deu pra vocês terem um overview direto. Eu queria passar umas novidades aí, que agora, no programa passado de SEO, a gente falou sobre o snippet e tudo. O Certcast já tá lá com a review, então você já pode dar seu votinho lá, do lado do play do podcast, você já tem as 5 estrelinhas para você votar de acordo com a nota que você acha que o podcast merece. E inclusive, a gente até estava conversando, né, Paulo, sobre o HReview, que a gente falou umas coisas no último podcast e ainda deu mais uma pesquisada aqui.
É, deixa eu dar só uma olhada no nome do rapaz que comentou aqui.
Enquanto você procura, pessoal, para a galera ver, a gente teve um comentário no blog, no próprio post, e a gente foi dar uma pesquisada mesmo, averiguar, porque a gente tinha falado, né, que o HReview, na questão só do cara clicar na estrela, no rating, e sem fazer a resenha, sem fazer o review escrito, seria uma questão de fraude, mas ficou bem interpretativo a questão, né?
É, eu dei, depois que o rapaz até comentou que não seria, não tá carregando os comentários aqui, que é do Facebook, mas depois a gente vê, eu vejo o nome dele. Aí eu dei uma pesquisada mais a fundo, entrei em contato com umas pessoas também, bati um papo e a questão ainda é, não tem assim, não tem nada que fale que pode ou que não pode. Mas algumas dicas que o Google dá, inclusive quando você bota lá no Rich Snippet Tool, ele fala lá, se você utilizar o Votes e só votos, você não precisa fazer o review especificamente. Na verdade, ele não fala isso, ele fala o contrário. Ele fala, se você usar o Counts, você pode usar Counts e votos para botar o número, o rating daquele post. Se você usar o Counts, você é obrigado a botar o review. mas ele não fala o contrário, que você não pode não usar também. Então, interpretativamente, é válido. Com advogado, sim, ele é ganho de causa, mas...
Sim, é.
É questão de usar ou não, né?
Só falando quem foi o responsável pelo comentário, foi o Rodrigo Lacerda. Valeu, Rodrigo, pela contribuição aí. Mostra que a gente tá sempre lendo os comentários, as coisas de vocês. Então, participem nessa parte, porque é a chance de tirar dúvida mesmo, de pegar essa consultoria. Ele é diretor de SEO também. Muito interessante de ver que a gente tem uma questão interpretativa aí, né? Que, para mim, ainda o Google nem se decidiu direito se vai começar a punir esses caras que fazem só isso ou não, se ele vai obrigar a fazer o review completo.
É, mas pelo que tá falando na ferramenta de teste snippet, cara, então, tem essa brecha. Você pode fazer... Pode fazer assim. Pode ser que na frente eles venham a punir isso, venham mudar essa regra, mas, infelizmente... Por enquanto, tá válido. Lá na ferramenta fala, se você usar o count, você tem que, obrigatoriamente, ter as reviews no, naquela página. E não fala isso se você tiver o Volts. Então, tá aberta a questão.
É o que o Ariel falou no podcast passado também, né? Manda bala, testa.
Exatamente. Aproveita
enquanto funciona. Já segui o conselho aqui do Messi, já tá funcionando no podcast.
quando for penalizado, não me culpa, hein?
Não, com certeza. É você minha consultoria. Vou processar você depois.
Yuri fez certinho, ele botou voto lá, tô vendo aqui na série.
Eu botei voto, tá certinho, mas não tem nada de errado. Eu já inclusive mandei. Tem pra galera que não sabe também. Quando você instala, coloca alguma coisa de microformat, de read snippet, você tem como avisar o Google, ele tem um formulário, né? Onde você fala o que você está usando, se é só review, se é para produto, se é para evento, data, esse monte de opções que a gente tem no Read Snippet. Eles meio que fazem uma verificação, se está tudo ok, eu já fiz lá, mandei meu formulário. A gente coloca no link para vocês também, caso vocês queiram, se estiver demorando, no caso, para o Google responder a sua implementação de snippet na SERP, é uma dica que eu dou para o pessoal também.
E tem, se o pessoal quiser testar também, você já viu?
Ah, claro. O Read Snippet Test Tool também, para quem tem dúvida, né? Se colocou certinho, se tá tudo ok. Então, acho que é isso. Vocês têm mais algum comentário a fazer, galera?
Não, não.
Tá ótimo, então. Que beleza, hein? Tomara que ninguém tenha ficado com dúvida do pessoal do ouvinte também. Acho que é isso, né? Vamos pros recadinhos do coração? Começa com o senhor Ariel. Diga lá, Ariel, qual é o recadinho do coração?
Recadinho é pra gente, cara. Parabéns aí pra gente que tá sempre aqui gravando o Searchcast. Pros furões aí, já sabe, não vou citar nomes, né? Vou falar.
Não
pô,
precisa, né? Tem na aba de participante lá do Searchcast os nomes.
Exatamente. Pô, vem gravar, meu. Que é isso, pô?
É isso aí. Pablinho, fala seu recadinho.
Então, cara. Não, recado é pra gente também, agradecer a todo mundo aí por estar gravando aqui, por estar compartilhando esse conhecimento. Inclusive é bom pra gente mesmo. Eu mesmo aprendo muito com vocês falando, de a gente discutindo, trocando ideia. E um abraço também pro Cássio, pro Flávio e pro Doc, que não estão aqui, né? Saudade da galera toda e até a próxima.
Tá certo. Pedro?
O mesmo que já foi dito pelo Ariel e pelo Pablo. Para todo o pessoal que se dedica aqui a fazer esse esforço de fazer a gravação. E também para dizer que tenho saudades de gravar com a galera toda junto, o pessoal aí que anda a fazer.
A gente tem que fazer um master.
Tá tirando férias, né?
Fazer um master. Uns 6, 7 participantes.
Conteúdo duplicado, cara. Vocês falaram exatamente o que eu falei, cara. Vão ser punidos.
Tá certo, então. Melhor pra você ir da garganta, hein, Pedro? Glaucião, recadinho do coração.
Bom, vai, né, como todo mundo já disse, para todos nós aqui que estamos gravando, né, um abraço aí para vocês todos aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando também, aprendendo cada vez mais com vocês aí. E para todos os ouvintes também, um grande abraço, né? E valeu, estamos aí.
Beleza, então. Meu recadinho de sempre é para vocês que ouvem. Muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado por compartilhar, fazer o Searchcast crescer cada vez. Espero que vocês estejam gostando das implementações que a gente está fazendo. Vou sempre estar buscando aqui junto com o pessoal da Underdogs, aqui junto com o Glau. Os participantes do Searchcast também ajudam muito a gente, como o negócio é deles também. Então, obrigado a vocês, espero o feedback de vocês sempre, estamos abertos no grupo do Facebook, no Twitter, aqui nos comentários, sintam-se à vontade para falar o que vocês acham mesmo. E eu acho que é isso, pessoal, muito obrigado de novo aí para ouvirem o nosso programa e a gente se vê na próxima. Abração, tchau!